Bem, senhores deputados, então boa tarde. Vamos começar a nossa reunião da CAI, da Comissão de Assuntos Europeus, na ausência da senhora Presidente que está na COSAC e de outros colegas também da Comissão de Assuntos Europeus, cabe-me a mim hoje presidir a nossa Comissão de Assuntos Europeus. Eu ia propor, se não houvesse objeções, uma alteração na ordem do dia, já que por compromissos também aqui no Parlamento, a senhora deputada, a autora do parecer, a senhora deputada Isabel Pires, tem outra comissão à mesma hora e nós estamos mesmo no limite do prazo para envio da apreciação e votação desta proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho e, por isso, se não houvesse objeções dos senhores deputados, eu faria uma alteração da ordem do dia e, não havendo objeções, eu passaria à frente o ponto 6 e daria a palavra à senhora deputada Isabel Pires.
Sr. Presidente, agradecer também esta alteração, de facto terei que me ausentar. Rapidamente, relativamente ao parecer da Diretiva 34 UE, que tem que ver com informações relativas aos impostos sobre rendimento por determinadas empresas e sucursais, optámos por um parecer que vai repescar o relatório da Comissão competente, relatório esse que foi aprovado por unanimidade na própria Comissão, pela razão de que é um relatório que é factual relativamente àquilo que é a proposta de diretiva, que muito basicamente tem que ver com matérias de transparência fiscal e de sabendo que será mais facilmente atingido o objetivo de uma maior uniformidade, digamos assim, e uma concorrência mais leal em matéria fiscal nos vários países da União Europeia e também no que toca ao alinhamento geográfico, alinhar de forma geográfica os impostos sobre rendimento de empresas com a sua atividade económica real e, portanto, fomentando também a responsabilidade social destas empresas através da contribuição de impostos, através de métodos como, por exemplo, divulgação de relatórios públicos, indo também no seguimento de várias políticas que estão a ser adotadas em âmbito de transparência fiscal, não havendo aqui, não sendo ferido o princípio da subsidiariedade, tal como é referido também no relatório, o parecer dá exatamente a indicação do relatório, não é ferido este princípio, está apto a seguir os trâmites legais, sendo que também no relatório da 5ª Comissão, se não estou em erro, da COFMA, também não é dada a indicação da opinião da relatora, neste caso também não, porque de facto pretende ser o mais exato possível o parecer e o relatório sobre esta temática, que de facto tem a vantagem de abrir a discussão sobre transparência fiscal, que é algo que tem sido muito falado nas últimas semanas, também aqui no nosso Parlamento. Rapidamente, é esta a temática que é abarcada nesta proposta diretiva do Parlamento Europeu.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, eu abria inscrições para saber se neste ponto algum grupo parlamentar ou algum senhor deputado deseja intervir. Não havendo. Quem vota contra? Estamos a votar o ponto 6. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Só a única coisa que fez confusão foi.
Não falas em tanta confusão. Não falas em tanta confusão. Ainda não fez mal. Já fez mal. Já fez mal. Já fez mal.
Bem, senhor deputado. Política a sério. Eu passo a palavra à senhora deputada Francisca, que pediu, entretanto.
Senhor Presidente, obrigado por me conceder a palavra. Senhores deputados, apenas após a votação, parece-nos que ficaria bem saudar a senhora deputada Isabel Pires pela apresentação deste parecer e, naturalmente, dizer que corroboramos a versão também e o trabalho realizado pela relatora do relatório que é presente hoje à CAI. Dizer-lhe, senhor deputado, ficou em off.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais sobre este ponto, então concluiríamos assim o ponto 6 que antecipámos. Então, nós passamos ao ponto 1, às informações. Eu tenho um conjunto de informações que estão organizadas e que gostaria de prestar aos senhores deputados. Primeiro, a primeira informação é sobre a Conferência Interinstitucional sobre o futuro financiamento da União Europeia, que vai decorrer em Bruxelas nos dias 7 e 8 de setembro. É uma nota que nos é enviada pela antena deste Parlamento nas instituições europeias, pela doutora Maria João Costa, que inclusive propõe a organização de uma delegação que seja constituída por 5 elementos, um membro de cada grupo parlamentar com assento nesta comissão. É a proposta que faz. Eu penso que, tendo dado esta informação sobre este evento nos dias 7 e 8 de setembro, eu penso que este assunto pode vir a ser discutido desde o ponto de vista da composição da delegação em reuniões seguintes. Sendo que a comissão, não é apenas a Comissão de Assuntos Europeus que compõe esta delegação, ela deve ser naturalmente articulada também com a COFMA. Uma segunda informação é a reunião conjunta do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Alemanha. É uma, mais do que um lembrete, é uma informação para aqueles que estiverem interessados, que sexta-feira, às 12h30, eu penso que é após, imediatamente após o nosso plenário, vai dar lugar a esta reunião conjunta do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Alemanha com uma delegação do Parlamento do Estado Federal da Baixa Saxónia. Uma terceira informação diz respeito ao cartão vermelho, ou à proposta de cartão vermelho, que neste momento está a ser subscrito por três parlamentos, os três parlamentos bálticos, da Estónia, da Lituânia e da Letónia. Foi dirigida à Senhora Presidente do Conselho Europeu, está aberta a adesão até dia 13 de junho, que foi precisamente ontem. Contudo, o conteúdo da carta prende-se com o acordo que foi estabelecido no Conselho Europeu relativamente à posição do Reino Unido. E, portanto, vem no seguimento do acordo que foi feito com o Reino Unido. E, portanto, eu daria esta informação, mas eu diria que à data de hoje, se nenhum grupo parlamentar quiser, entretanto, ter nenhuma iniciativa, este assunto está fechado. Muito bem. E então, a possibilidade, portanto, concluía-se que colocava-se à consideração a possibilidade de aderir a esta iniciativa do cartão vermelho. O prazo expirava ontem e penso que a questão já não se põe. Se não houver mais questões sobre as informações, eu passarei ao ponto 2. Agendamento da audição do Comissário Carlos Moedas. Ora, aqui nós temos duas propostas, certo? Temos uma proposta ainda em julho e outras duas em setembro. Uma em julho, que seria 12 de julho. O Sr. Comissário Carlos Moedas, Engenheiro Carlos Moedas, estaria disponível para vir a esta comissão no dia 12 de julho. Ou outras duas datas, estas já em setembro, 20 ou 27. E cabe-nos, então, no quadro destas duas datas, propor uma ao Sr. Comissário. E sobre esse, se não houver grandes questões, eu passaria então aos grupos parlamentares se sobre esta questão tem alguma questão a aduzir. Eu, para ser sincero, não havendo, acabaria por aceitar a primeira, que é a sua proposta, que é já dia 12 de julho. Acho que não vejo grandes objeções em não aceitarmos. Eu penso que no quadro das nossas... Ainda é a confirmar essa disponibilidade, mas é a proposta que temos. Eu acho que faz sentido, não é? Eu acho que é o que faz sentido. Se ele estiver disponível... A seguir a que temos é 20 ou 27 de setembro. Portanto, eu aquilo que nós iríamos transmitir ao Sr. Comissário é que estamos disponíveis, naturalmente, para algo comigo e para conversar com ele nesta comissão, para ouvi-lo nesta comissão no dia 12 de julho. Ainda não temos de manhã, ainda não temos hora, mas seria de manhã. Não havendo mais questões a aduzir sobre este ponto, eu passaria então ao ponto 3. Conferência comemorativa dos 30 anos da adesão de Portugal à CEE. Meus senhores, quanto a este ponto, aquilo que está em causa é, nós já fechámos o elenco, a nossa conferência é de hoje a uma semana, e aquilo que nós, grupos parlamentares, ainda não respondemos é ao conjunto de entidades a convidar para vir. Portanto, temos o programa fechado, mas há um conjunto de convidados, foram solicitados contributos, e aquilo que se propôs, após consulta da Sra. Presidente da CAI, foi fazer um convite aos deputados ao Parlamento Europeu, membros do Governo, corpo diplomático, representantes das instituições europeias, deputados das Assembleias Legislativas Regionais e presidentes das comissões parlamentares, membros do poder local, ou eleitos do poder local, altos dirigentes da administração pública, de entidades com atribuições de relacionamento com matérias da União Europeia, e outros membros da sociedade civil que eu me abstenho de ler todos, que são vários. O que os serviços precisavam era da nossa anuência, ou não, a que estes convites para se juntarem a nós nesse dia pudessem ser dirigidos, porque enquanto nós não dermos a nossa anuência, os serviços não vão proceder aos convites para virem estar connosco. E por isso aquilo que eu pedi aos grupos parlamentares era a sua anuência ou não a este conjunto de convites que teriam que ser lançados naturalmente o mais cedo possível, já que é de hoje a uma semana que temos esta conferência. E, portanto, eu passaria a palavra aos grupos parlamentares ou aos senhores deputados que entenderem intervir neste ponto da ordem de trabalhos. Senhora deputada Francisca Barreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para deixar aqui uma sugestão, manifestando naturalmente a nossa anuência conforme é solicitado, entendíamos que, e não tem propriamente a ver com convites dirigidos especialmente a uma ou outra entidade, entendemos que esta iniciativa poderia e deveria ser divulgada a centros de estudos europeus, institutos europeus, instituições europeias e instituições académicas, se assim considerarem por bem. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Eu, se não houver... Não havendo mais intervenções, eu daria concluído este ponto. Não houve uma votação explícita, mas com a vossa anuência ao conjunto de convites a formular. Portanto, podíamos, a partir de agora, então, lançar os convites para estarem connosco este conjunto de individualidades e representantes destas organizações. Eu passaria ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, Grupo de Trabalho de Metodologia de Escrutínio das Iniciativas Europeias, ponto de situação. E, neste caso, eu passaria ao passar-me-ia a palavra. Senhores deputados, o Grupo de Trabalho já reuniu duas vezes. A semana passada e hoje mesmo, antes desta reunião da nossa Comissão de Assuntos Europeus. Aquilo que procurámos foi, depois das primeiras apresentações que foram feitas nas diferentes comissões, eu penso que ao dia de hoje apenas não foi apresentada a nova metodologia de escrutínio numa única comissão, que é a sexta comissão, a Comissão de Economia, porque até hoje, para além de não ter havido agenda, segundo parece, foram pedidos também um conjunto de esclarecimentos que nós iremos remeter. Há diferentes perspectivas em diferentes comissões, foi levantado um conjunto de questões que nós iremos esclarecendo. O grupo reuniu na semana passada, onde fez a primeira aproximação ao escrutínio, e hoje mesmo deu encerrada a primeira reunião, tendo selecionado 4 iniciativas para escrutínio, em 3 âmbitos diferentes, no quadro da crise dos refugiados e de migrações legais e ilegais, duas iniciativas. A COM 2016-197 e a COM 2016-115. Também selecionou uma no quadro do espaço Schengen e fronteiras, que é a COM 2016-279, que é uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho também. E, finalmente, a COM 2016-237, no quadro da proteção e partilha de dados, é uma decisão do Conselho para celebrar, em nome da União Europeia, um acordo entre os Estados Unidos da América e a União Europeia neste âmbito. Estas quatro iniciativas terão a nossa escrutínio reforçado, será feita nota técnica. Os serviços hoje, no quadro do Grupo de Trabalho, foram informados que deverão produzir nota técnica neste âmbito. E vamos remeter a outras comissões um quadro onde procuramos que, se for do seu entendimento, podem eles próprios, essas comissões, suscitar o escrutínio. É um âmbito vasto, vai desde o semestre europeu, em que será remetida à 5ª Comissão um conjunto de iniciativas, no quadro do combate ao terrorismo, já referi a crise de refugiados e de migrações legais e ilegais, os espaços Schengen e fronteiras, à 10ª será remetido uma comunicação no quadro do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, proteção e partilha de dados, mercado único digital serão endereçadas também à 6ª e à 12ª Comissões, três iniciativas, à 5ª também no quadro do IVA e da elisão fiscal, no quadro da PESC e da PCSD à 2ª e à 3ª, sobre o Acordo de Clima de Paris será enviada à 2ª e à 11ª, e para a 1ª também uma comissão no quadro dos Assuntos Internos e de Justiça. Paralelamente, está disponível na base de dados das iniciativas europeias um conjunto vastíssimo de iniciativas, são basicamente comunicações, que estão disponíveis para que qualquer comissão ou qualquer senhor deputado ou grupo parlamentar, se entender por bem, poder selecionar. Não estão objetivamente lá, ou estão também, mas não estão objetivamente lá para escrutínio ou para seleção, iniciativas ao abrigo do Protocolo 2, iniciativas legislativas e, evidentemente, estas que nós consideramos que devíamos escrutinar. O Grupo de Trabalho irá voltar a reunir na próxima semana, fazendo o seu ritmo normal de escrutínio, que é aquilo que nós pretendemos. Procuraremos esclarecer todas as dúvidas levantadas até à próxima reunião. Eu acho que isso devíamos fazê-lo. Não é uma conclusão da reunião do Grupo de Trabalho, porque esta questão não foi sublinhada, mas eu diria aqui que a senhora Presidente tem Conselho de Presidentes no dia 22 de junho. E, portanto, até lá era útil nós darmos resposta ao conjunto de dúvidas que foram suscitadas por outras comissões. Não havendo nada mais a acrescentar neste tópico, pela minha parte, eu abriria até outros membros. A senhora deputada Paula Santos esteve na reunião e, aliás, estamos a escrutinar propostas também que foram selecionadas para escrutínio do Partido Comunista Português. O senhor deputado Pedro Mota Soares, se tiverem alguma questão a aduzir. Senhores deputados, mais algum ponto sobre este? Muito bem, então eu fecharia este ponto 4. Ponto 5. Apresentação do relatório sobre a Semana Parlamentar Europeia 2015 e a Conferência Interparlamentar sobre o artigo 13º do Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação. Este ponto, este relatório, foi elaborado por um dos membros da delegação que está presente hoje na Comissão. Penso que este relatório foi elaborado pelo seu deputado Paulo Trigo Pereira e eu penso que era útil dar-lhe a palavra, se assim entender, para apresentar o relatório que produziu e que penso que já foi apresentado também na COFM. Senhor deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu vou fazer aqui uma apresentação breve deste relatório. Portanto, a Assembleia da República teve representado na Semana Interparlamentar pelos seguintes deputados. Eu próprio, que chefia a delegação, o deputado Eurico Brilhante Dias, vice-presidente desta comissão, a deputada Wanda Guimarães, vice-presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social, o deputado Manuel Rodrigues, do PSD, membro da CAI também, Isabel Pires, desta comissão também, Bloco de Esquerda, Jorge Paulo Oliveira, do PSD, da COFMA, e Sandra Pereira, membro da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Portanto, foi uma delegação em que não esteve presente o representante do Partido Comunista Português, mas estiveram todos estes deputados. O primeiro ponto que eu queria salientar nesta deslocação, nesta semana interparlamentar, no fundo o artigo 13º do Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação prevê que a implementação do semestre europeu seja acompanhada quer pelo Parlamento Europeu, quer pelos Parlamentos Nacionais. Penso que ninguém sabe muito bem como é que isto se faz na prática. E a forma com que se, digamos, arranjou para implementar esta ideia foi haver regularmente estas tais conferências interparlamentares em que vão representantes de todos os países e reunirmos lá no sítio do Parlamento Europeu. As notas, assim, na generalidade que eu queria focar é que houve uma grande participação da delegação portuguesa, portanto, no fundo, todos os deputados intervieram, todos os deputados que eu referi da delegação portuguesa, e houve também, penso eu, um grande sentido do interesse nacional e os pontos que foram lá abordados por vários deputados de várias formações políticas aqui desta casa foram no mesmo sentido. E qual foi esse sentido? Bom, eu resumia em algumas ideias essenciais. A primeira é que o euro necessita, de facto, aliás, como o relatório dos 5 presidentes avançou, que haja alguns passos que sejam dados na União Orçamental e na União Bancária. Ou seja, vários dos deputados desta delegação questionaram, e já agora menciono que estavam presentes o Martin Schulz, o Dijsselbloem, portanto o presidente do Eurogrupo, o Jean-Claude Juncker, portanto os principais atores, digamos, do teatro e da cena europeia estavam presentes e foram questionados por nós deputados e pelos deputados dos outros países. Dizia eu que vários deputados desta Câmara enfatizaram a necessidade de se completar a União Bancária. Portugal é um dos países que mais será afetado se houver uma nova crise, como a que assistimos, e, portanto, o não avançar e o não terminar com a União Bancária é algo que nos parece muito prejudicial para a União Europeia como um todo e para Portugal em particular. Isso foi mencionado por vários deputados. Outro tópico, digamos assim, que foi analisado foi a revisão do quadro financeiro plurianual. Portanto, como sabem, o quadro financeiro plurianual que termina em 2020 vai ter uma avaliação intercalar este ano. Portanto, houve, isso foi claramente enunciado lá, o orçamento da União Europeia é demasiadamente rígido, dificilmente faz face a imprevistos, como a crise dos refugiados, ou seja, para se arranjar algumas verbas para a crise dos refugiados foi necessário alguma engenharia no orçamento da União Europeia. E, portanto, este ano de 2016, portanto, será até ao final de 2016 que nós podemos discutir e tentar reavaliar a implementação do quadro financeiro plurianual. Portanto, este foi outro dos tópicos que foi abordado nessa reunião e que vai continuar a ficar em curso durante este ano. O outro ponto fundamental que também foi abordado e que também é expresso aqui no relatório e com isto, digamos, convido-vos quase para os finalmente, é a questão da evasão fiscal e da elisão fiscal. Quer dizer, vários deputados, quer da nossa delegação, quer de outras delegações, enfatizaram a importância, sobretudo nesta fase de consolidação orçamental, que é uma fase que não é só portuguesa, é também de outros países, de se tomar mais medidas nesta área. Sendo que, como todos sabemos, é uma área extremamente difícil de progredir, porque qualquer coisa que tenha a ver com fiscalidade é competência nacional e ao nível da Comissão Europeia continua a ser a regra da unanimidade sobre estas temáticas e, portanto, progressos nesta área são muito difíceis de implementar. Não diria muito mais, portanto, há aqui uma descrição das principais intervenções, nomeadamente dos deputados desta Casa, e terminaria como comecei, ou seja, foi a primeira vez que pessoalmente integrei uma delegação destas, fiquei agradavelmente surpreendido de perceber que lá fora, neste caso no Teatro Europeu, há uma clara identificação e percepção do que é o interesse nacional e em torno do interesse nacional senti uma grande convergência dos deputados desta Câmara, independentemente das suas diferenças ideológicas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela apresentação do relatório. Eu abriria o espaço para que outros grupos parlamentares se entendessem, pudessem intervir sobre este relatório, já que o relatório não é votado, é apenas uma apresentação do relatório da delegação que foi a este evento. Senhores deputados, não havendo mais intervenções e agradecendo mais uma vez o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, CDS.
É uma nota muito telegráfica. Era só para felicitar o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. O CDS não fez parte desta delegação, mas é muito interessante ver o relatório e um conjunto de conclusões que vêm desta mesma reunião. Eu concordo totalmente com uma das coisas que o Sr. Deputado dizia na sua apresentação. Ainda ninguém sabe muito bem como é que os Parlamentos Nacionais vão conseguir fazer este acompanhamento, mas certamente que se não estivermos nestas reuniões, se não participarmos, se não conseguimos também depois circular um bocadinho a informação das coisas que se passam, seria sempre muito pior, seria sempre ainda pior do que isso. E por isso mesmo queria felicitá-lo pela qualidade do relatório, o conteúdo do relatório. Nós não estivemos lá, mas só lendo este relatório dá-nos quase essa possibilidade de participar de uma forma um pouco mais indireta. E portanto queria, nesse sentido, felicitá-lo pela elaboração do relatório.
Obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais questões, então eu passaria ao último ponto da ordem de trabalhos, que é o ponto 7, outros assuntos. Há alguma intervenção?
Obrigado, Sr. Presidente. Eu aproveito este momento da ordem de trabalhos para dar nota e conhecimento aos senhores deputados de que se realiza no próximo dia 15 de junho de 2016, quarta-feira, na Biblioteca do Palácio desta Assembleia da República, iniciativa promovida pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cuja sessão de abertura ocorrerá às 10 da manhã, uma conferência sobre a parceria transatlântica do comércio e investimentos TIP-TIP, desafios e oportunidades. O programa inicia-se às 10 da manhã, como disse há pouco, terá uma mesa redonda de onde estarão presentes a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Margarida Marques, o constitucionalista, professor e muito bem conhecido, Vital Moreira, o deputado Pedro Pereira, creio eu, e António Nete da Silva, da CIP, Carlos Trindade, da CGTP, e Ana Paula Bernardo, a representar a UGT. O moderador desta mesa será o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, que é também aqui ora Presidente da Comissão de Assuntos Europeus. A sessão de encerramento ocorrerá por volta do meio-dia. Aquilo que pretendemos e que pretendo, naturalmente, é, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, convidar todos os senhores deputados e as senhoras deputadas para poderem estar presentes e podermos, naturalmente, também contar com a vossa visão crítica e com o contributo que poderão prestar a esta sessão organizada em nome do Grupo Parlamentar, aberta a todos. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada, pelo tópico. Não havendo mais outros assuntos, eu daria por encerrada a nossa reunião. Muito obrigado, Sr. Deputado.